Olá, sejam bem-vindos aqui a Diego Serrão, pediatra. Vem comigo aqui hoje para mais um tópico, do nosso desafio de 21 dias, o mínimo que eu preciso saber sobre a criação do meu filho. Hoje, da teoria à prática. A gente conversou, trouxe para vocês aqui todo um arcabouço, toda uma parte estrutural que envolve a criação da rotina, a construção dos hábitos, aquilo que vai anteceder a nossa abordagem com relação ao sono, à alimentação. A gente conversou sobre questões teóricas, né, sobre questões conceituais, mas hoje eu vou falar para vocês, por um outro campo de abordagem, né, por outro ponto de vista, que é a migração para a prática. Né. Vou contar um pouco para vocês como que foi na minha vida, eu como pai, junto com a Gabi, minha esposa, na construção da rotina do Tomás, meu filho. O que, que é importante termos em mente aqui logo de cara? Existe aí, durante dois meses da vida da criança, ali logo no início da vida dela, existe um período, né, que vai ali mais ou menos até o segundo mês, em que há pouco que você possa fazer com relação ao sono e à alimentação. Né? Isso não é para deixar vocês frustrados ou, né, se sentindo algemados, mas... De fato, há pouco a ser feito nesse começo quanto a isso. Por que que eu digo isso logo de cara? Porque muitas vezes esse período ele é angustiante, esse período é sacrificante e a gente fica tentando ali como que quem estivesse dando soco em ponta de faca, tentando corrigir coisas que não há o que corrigir, não há o que construir em cima disso ainda. Né? Dito de outra forma, a gente... Tem coisas que a gente já consegue oferecer para a criança logo do início, mas essas duas que eu citei, o sono e a alimentação, ou seja, dormir e mamar, quem conduz boa parte dessa dinâmica, dessa rotina, é a própria criança. Né? Ou seja, ela vai dormir 90% do tempo, ela vai dormir pra caramba. Né? Tem coisas que a gente pode fazer para melhorar, para oferecer para ela o melhor contexto? Tem, existem. Mas, em regra, ela vai dormir pra caramba, ela vai ditar esse ritmo, ela vai acordar várias vezes por motivos fisiológicos, vai acordar diversas vezes de madrugada porque ela ainda não sabe o que é dia e o que é noite. Não há um treinamento para isso logo nesse começo. Né? Não há como você antecipar, né, um amadurecimento, que é o, digamos, que é o eixo central, né, que conduz essa oscilação, essa instabilidade do sono dela, é a própria maturidade do sono, e não tem como você lutar contra isso. Como eu falei anteriormente, você pode oferecer ali algumas coisas, inserir dentro do contexto dela alguns itens que ajudam, né, ajudam com que a criança amadureça de uma forma naturalmente mais rápida. Né? Mas, repito, tanto o sono, esse começo, quanto o mamar, né, a alimentação, é o que a gente fala na pediatria, é o que a gente fala no consultório com vocês. Livre demanda da amamentação. A criança mama quando está com fome. Né? Quando está com fome. Ou seja, cabe também a gente ter ali sensibilidade de perceber que às vezes ela vai chorar por outro motivo que não vai ser fome. Mas em regra, livre demanda, a criança vai ditar o ritmo dela com relação à amamentação. Sempre que tiver fome, ela vai mamar. Nada de 3 em 3 horas, nada de tentar botar uma rotina para o bebê de 20 dias com relação à alimentação. Tá? Isso não é o caso, não tem benefício, não se faz de fato. O sono é muito parecido. Não tem nada de errado em um bebê de um mês acordar várias vezes à noite. Eu não disse que não tem nada que não possa ser melhorado até, que não possa ser ajustado, mas não é um problema em si. É um problema para a gente, claro, que a gente tem que trabalhar no outro dia, não consegue dormir e tal, mas para a criança não se constitui uma patologia. Tá? Então, dito de outra forma, existem coisas que a gente pode melhorar nesse começo, que a gente pode incutir já na criança ali, na dinâmica dela, para favorecer essa criação da rotina, mas não é ainda o mamar ou o perfil do sono, né? O que a gente vai fazer então para de cara, desde sempre, desde do primeiro dia de vida, o que a gente vai oferecer para essa criança para ela ter ali o melhor contexto possível para que ela desenvolva a sua rotina, que seja construído ali uma rotina mais robusta, que trará ela todos aqueles benefícios que a gente já conversou aqui nesses últimos dias, que é a previsibilidade, que é o senso de segurança, que é a sensação de que ela já sabe o que vai acontecer depois e isso a deixa mais confortável, né? O que a gente vai fazer então de cara, que a gente pode fazer para qualquer criança desde cedo? A hora do banho. Escolha o horário do banho. Eu sou muito a favor do horário do banho ali, mesmo que não seja o banho principal da criança, mesmo que seja um banho secundário, né? Um banho que não vai ser tão complexo quanto aquele primeiro banho do fim da manhã, do começo da tarde, mas um banho que seja no finalzinho da tarde ou no máximo no começo da noite, que é ali que a gente começa, repetindo isso diversas vezes, né? Colocar uma previsibilidade que inclusive vai ajudar no sono dela, porque muitas crianças, não são todas, mas muitas crianças são favorecidas pelo banho no fim da tarde, um banho morno, um banho que relaxa e encaminha a criança pro adormecer, né? Então, repetindo, uma coisa que a gente pode fazer desde cara, desde sempre, sem brigar com a natureza de algumas coisas, com a imaturidade do próprio sono, com a natureza de que ela coordena o horário que ela tem fome na livre demanda, uma coisa que a gente pode começar a implementar para construir essa rotina desde o início vai ser o horário do banho, né? Então, dica de ouro. Todos os dias, no mesmo horário, né, entre 5:30 e 6 horas, ofereça um banho morno para a criança, um banho que vai relaxá-la, que vai levá-la a um contexto de adormecer melhor, de se entregar melhor para o sono. E sendo repetido isso vários dias, todos os dias, na verdade, mesmo horário, com a mesma sequência de atos e feitos ali, já é o primeiro passo, já é o pontapé inicial para a criança conhecer alguma previsibilidade na rotina dela. Isso é primordial. Isso se faz no começo, se faz logo nos primeiros dias de vida, né? Mas, da mesma forma, passando por uma outra dica, da mesma forma que eu digo que no começo é livre demanda, no começo a criança dita o ritmo e não tem como a gente criar uma rotina de amamentação para ela, né, quanto à frequência, quanto aos horários, quando vai chegando ali com 6 meses, vai chegando na época da introdução alimentar, quando a criança começa a comer, aí esse jogo muda de cenário, aí essa moeda vira, né, essa chave vira. Aí é a hora onde você começa, né? Você passa a figurar ali o papel de construtor da rotina na alimentação dela. Começou a comer, começou a introdução alimentar, aí é com você, aí é fundamental. A gente já tem o banho, né? O banho ali no final da tarde no mesmo horário, o banho do dia também é interessante que seja no mesmo horário, né? Aí você começa a colocar os horários durante a introdução alimentar, né? Claro, respeitando o ritmo da criança, respeitando o apetite, mas você começa a encaixar ali com essa mesma regularidade, começa a encaixar o horário do lanche, o horário das frutas, o horário da antiga papa salgada, que hoje não é mais esse nome. Você começa a manter esses horários, começa a manter o que acontece antes e o que acontece depois. Aquele benefício de previsibilidade que o banho trazia e traz vai ser potencializado quando você vai fazendo esse ajuste também com a alimentação dela. Tudo bem? Então aqui a gente já tem dois fatores, né? Começa ali com banho, com frequência, mantendo o ritmo, mantendo o horário. A criança vai amadurecendo um pouquinho, vai ganhando meses. Quando chega perto da introdução alimentar, você consegue também ajustar o horário da alimentação, o que acontece antes, o que acontece depois, né? É bom que você repita isso. Se a criança toma banho sempre antes de almoçar, né, mantenha isso. Isso vai trazer uma previsibilidade até para a aceitação da comida. Tudo bem? E como é que foi com o Tomás? O Tomás, eu fiz basicamente isso. O que, que eu conseguia acrescentar com relação ali naquela época, quando ele estava com 1, 2 ou até 3 meses? Eu fazia um controle da iluminação. Durante o dia, quando ele tirava os sonos de dia, né, como a gente sabe, que controla o nosso hormônio do sono, que controla o hormônio do sono na criança, é a glândula pineal, ela que produz a melatonina, né? E ela trabalha de acordo com a luz, né? Só que no começo da vida da criança, isso está muito irregular, está muito instável. Então, ela não produz os níveis necessários de melatonina. O que, que a gente faz? Então, o que, que eu fazia com o Tomás? E deu super certo, né? Funcionou muito bem. Durante o dia, ele tirava cochilos em locais que havia-se, né? Encontrava-se ali alguma fonte de luz. No caso dele, era o próprio quarto dele, só que ao invés de estar com a cortina toda fechada e com o breu total, que era como ele dormia à noite, deixava-se alguns pontos de luz, alguns pontos luminosos, né? Uma luminária muito discreta no rodapé do chão, aquela que fica na tomada direta. Quando era possível, deixava-se ali durante o cochilo da tarde ou até mesmo da manhã, deixava-se a cortina entreaberta de forma que entrava um pouquinho de luz da própria janela, ficava de maneira luminosa, agradável para a criança, porque estava, né, tava relativamente escuro, mas ainda tinha fonte de luz, né? Fazendo isso de dia